Vamos falar sobre jogos digitais e a influência deles na aprendizagem de crianças e adolescentes. Sobre o assunto, converso com o doutor em tecnologias da informação e da comunicação, Jesse Neri, que é também professor no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, o IFE de Senhor do Bonfim. Professor, qual a importância desses jogos digitais para crianças e adolescentes que estão buscando o conhecimento, que estão em fase de aprendizagem?
Hoje em dia, as tecnologias estão nas nossas casas, né? No nosso dia a dia. Né? As crianças têm tido acesso cada vez mais cedo com as tecnologias digitais. E a gente não pode se esconder disso, né? Negligenciar que isso é uma coisa cotidiana da gente. E aí a gente tem que entender um pouco mais, né, sobre esse universo e perceber que a criança ela tem várias formas de aprender e também várias estratégias de se divertir, né? Então, assim, hoje os jogos podem ser um aliado muito forte na educação. Claro que a gente tem que ter, né, uma preocupação aí, né, de como que a gente vai estar trabalhando com isso, né?
Quais são os tipos de jogos que o senhor recomenda para que crianças e adolescentes possam utilizar visando a aprendizagem e até mesmo o entretenimento?
Tem muitos jogos hoje em dia de perguntas e respostas. Teve um que virou uma febre uma vez, Perguntados. Tem alguns jogos como o Show do Milhão, pode ali estimular a aprendizagem de disciplinas gerais, mas também jogos que não tem objetivo de educação, também eles podem estar trazendo algum conteúdo de forma, assim, vamos supor, escondida, vamos dizer assim. Que o jogo ele não foi vendido como um jogo educacional, mas tem um cunho, vamos dizer assim, educacional. Por exemplo, eu fiz uma pesquisa, um trabalho sobre um jogo que falava da Primeira Guerra Mundial. Aí você pode dizer assim, Primeira Guerra, guerra são jogos violentos, mas esse jogo específico ele não trouxe nada de violência. Ele era protagonizado por pessoas como um cozinheiro, uma enfermeira, personagens que na guerra é visto como coadjuvantes, mas nesse jogo eles eram protagonistas e aí o jogador aprendia muito sobre a guerra, né? O que acontecia com os soldados, o que acontecia ali nos bastidores da guerra, de uma forma bem suave, sem ter essa preocupação com a violência, que é uma das coisas que mais aflige os pais, né? O que tem que ter aí, de fato, é uma pessoa adulta que tem uma consciência mais madura para poder escolher, junto com a criança, com o adolescente, um jogo que, de fato, não vai ser um jogo de violência, né? A categoria faixa etária tem que ser observada. O acompanhamento dos pais é muito importante nessa etapa também.
Qual é o momento certo que os pais devem ter relação ao controle? É momento de parar, é momento de pausar, até mesmo para que a criança não fique viciada?
Não existe qual é o momento. Eu acho que o momento é todo momento. A gente não pode dar um celular para uma criança no intuito de se livrar dela, da criança, né? E às vezes depois querer demonizar as tecnologias digitais, que é ruim, que é mal, né? Eu falo muito com meus alunos que em toda a época que se passou, sempre teve algum vilão, vamos dizer assim, na infância. Como a TV, a televisão, teve sua época, depois veio a internet, né? Hoje nós temos os jogos digitais. Minha mãe, por exemplo, que já tem mais de 65 anos, ela joga ainda jogos do tipo de fazenda, né? Que você tem que plantar, colher, criar animais. E ali ela tem gerenciamento de moedas, de recursos, de presentes. Então, entretém tanto pessoas jovens quanto pessoas idosas também.
Qual é a sua avaliação sobre a utilização dos jogos, principalmente no contexto escolar aqui na nossa região?
Eu vejo que está crescendo bastante, eu acompanho aqui alguns alunos nossos que já se formaram no IFE, né, aqui na licenciatura de Ciência e Computação, que já estão atuando em algumas escolas particulares da região, ou REDA, e aos poucos eu venho percebendo que com essa nova geração de professores a gente tem conseguido levar as tecnologias digitais para a sala de aula, né, os jogos, a gamificação. Como eu falei, o público mais velho, vamos supor assim, os professores que têm 40 anos ou mais, não tiveram um pouco disso na formação deles. Já os nossos alunos que têm de 20 a 35 anos, exemplo, eles já passaram pelas nossas disciplinas, tendo essas discussões, né, e eles já estão indo para as escolas com esse olhar mais atento, né, né, de como utilizar os jogos em sala de aula. Então tem crescido, é um caminho sem volta, né? A gente tem que agora ter uma educação tecnológica, a gente tem que aprender como lidar com essas tecnologias, não pode fugir delas, né?
Além do senhor ser professor, o senhor também é coordenador do curso de Ciência da Computação no IFBaiano, aqui em Senhor do Bonfim, e o senhor falou sobre esse crescimento, a expansão do ensino, da tecnologia, das TICs no universo escolar. Em quanto tempo o senhor acredita que uma criança, por exemplo, poderá aprender? A gente sabe que além das aulas dentro de uma escola, tem também a internet que possibilita crianças aprenderem a criar códigos. Você acredita que esse universo da programação para criar um jogo digital, isso pode levar quanto tempo, considerando todo esse processo de evolução?
Cada vez mais as escolas, tanto privadas quanto públicas, têm começado a inserir o ensino da computação, né? Seja no ensino médio, depois já começou a perceber isso no ensino fundamental 2, no fundamental 1. Né? Temos projetos que saem de dentro dos institutos federais, que saem de dentro das universidades federais, para as comunidades, que são os projetos de extensão, na qual os alunos de graduação eles levam para as escolas da rede pública. É um pouco desse universo, né? Da robótica, da programação de jogos. Então, as coisas estão caminhando para cada vez mais a criança aprender sobre o seu universo, não só de jogar, mas de entender como é que funciona por detrás do jogo, como que eu posso criar um joguinho para mim, para os meus amigos, como é que eu posso pegar um joguinho e modificar com as coisas que eu gosto, como é que eu quero. Então, isso melhora o raciocínio lógico da criança, a velocidade de pensamento, né, a flexibilidade cognitiva. Então, todos esses processos cognitivos, eles vão sendo amadurecidos com esse novo área de ensino, né, que a gente antigamente tinha português, matemática, biologia, mas hoje a computação ela já está como uma nova disciplina, né, na nossa formação básica hoje em dia.